Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, gás do povo.
Novo programa do governo federal vai distribuir gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade.
Serão investidos 70 milhões de reais.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explica na Voz do Brasil quem será atendido e como os botijões serão entregues à população.
Você vai ouvir também seguro defeso.
Ministério da Pesca e Aquicultura e Controladoria Geral da União constatam indício de práticas criminosas na obtenção do benefício.
E adotam novas medidas de controle e exigência de comparecimento presencial para habilitação ao programa.
Polícia Federal também irá investigar denúncias feitas pelo governo.
E ainda, habitação.
Ministério das Cidades autoriza a construção de mais de 7 mil moradias pelo Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades.
Serão beneficiadas quase 30 mil pessoas nas 5 regiões do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A receptação de produtos como celulares, remédios controlados e fertilizantes deve ter a pena aumentada.
A proposta enviada ao Congresso Nacional pelo governo tem como objetivo combater o mercado paralelo de bens e produtos ilícitos.
Também busca reduzir a receptação e desestimular crimes que impactam diretamente a segurança da população.
A repórter Luana Karen entrevistou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que explicou o projeto de lei.
Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal e aprovado pela Câmara dos Deputados propõe aumento de até 50% na pena para o crime de receptação de celulares, medicamentos, dispositivos eletrônicos, cabos e fios. Em entrevista exclusiva para a Voz do Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a ideia é combater o mercado que se formou ao redor desse tipo de crime.
Então, se nós atacarmos os receptadores, que muitas vezes são aparentemente comerciantes idôneos, estabelecidos regularmente, mas que recebem por debaixo do pano produtos furtados e roubados de pequeno, médio e grande valor, e não raro revendem isto sem nota fiscal por um preço mais baixo. Então, não houvessem estes comerciantes desonestos, certamente estes crimes diminuiriam bastante.
O texto também estabelece que não haverá isenção de pena quando o crime for cometido contra familiares. Atualmente, quem compra um item roubado de um parente pode não ser punido. O projeto ainda tipifica o roubo de bens e produtos feito por encomenda, como explica o ministro Ricardo Lewandowski.
Às vezes alguém do crime organizado, alguém, enfim, um criminoso mais, digamos assim, com mais poder, encomendava: olha, eu preciso de um carro assim assado, eu preciso de uma moto com tais características, eu preciso de tantos remédios tarja preta, eu preciso, enfim, algum produto, e ele então encomenda, fornece muitas vezes os meios, dificilmente enquadrável na legislação penal esse comportamento. Então, esse projeto de lei também contempla este novo tipo penal.
Com as mudanças, a pena para quem encomenda um furto poderá chegar a 8 anos de reclusão e multa. Já a pena para receptação de produto roubado pode chegar até 12 anos de reclusão. O projeto segue agora para análise do Senado Federal. Reportagem Luana Karen.
Um marco histórico para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.
Foi assim que a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, definiu o ECA Digital, aprovado pelo Congresso Nacional com o apoio do governo federal.
Ela explicou no programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, que a lei estabelece de forma clara a responsabilidade das plataformas digitais.
Tem mecanismos que só o algoritmo é capaz de fazer. Então, o que a gente está propondo aqui, as plataformas, elas têm uma ação preventiva e elas se responsabilizem pela proteção integral de crianças e adolescentes, da mesma forma que revistas, que jornais, que qualquer meio de comunicação, por meio da sua editoria, tem responsabilização quando está produzindo conteúdo para criança e adolescente.
Entre outras coisas, o ECA Digital prevê que as plataformas serão obrigadas a fazer verificação de idade e nenhuma conta poderá ser criada por menores de 16 anos.
A legislação também prevê a proteção dos dados de crianças contra usos comerciais e publicitários.
E a determinação de remoção imediata de conteúdos ilegais.
Segundo a ministra Macaé Evaristo, o ECA Digital atualiza e complementa o Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações já vigentes, como o Marco Civil da Internet.
Especialistas, organizações da sociedade civil, plataformas digitais e órgãos do governo federal contribuíram para a construção da lei.
O governo pediu investigação da Polícia Federal sobre fraudes na concessão do seguro defeso
e torna mais rígidos os critérios para a concessão do benefício, para que ele chegue de fato a quem precisa.
O benefício é uma espécie de seguro-desemprego durante o período de defeso, em que as atividades da pesca ficam suspensas.
O seguro defeso garante a renda dos pescadores artesanais para que possam respeitar o período de reprodução das espécies sem comprometer a sua subsistência. Desse modo, assegura o equilíbrio entre proteção ambiental e justiça social. E para que o benefício chegue a quem de fato precisa, o governo tem feito uma análise mais criteriosa dos documentos apresentados, além da revisão e cancelamento de registros irregulares. Como apontou o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.
Do total de protocolos que nós avaliamos, 30% deles foi indeferido. E apenas nesse último ano nós conseguimos cancelar mais de 312 mil registros irregulares. É um processo minucioso, mas essencial para dar segurança e credibilidade ao sistema, para garantir os direitos dos verdadeiros pescadores, para coibir fraudes que prejudicam o setor e desvirtuam políticas públicas sérias.
O trabalho tem sido realizado junto à Controladoria Geral da União, que pediu investigação da Polícia Federal sobre a concessão do seguro defeso em diversos municípios brasileiros. Resultado de uma primeira etapa de análise, com visitas presenciais a locais considerados mais críticos. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, informou alguns achados das primeiras auditorias.
Questões relacionadas a fraudes, questões relacionadas a aliciamento de pessoas ou cobrança abusiva de comissões para pessoa ser inscrita no seguro defeso. Então, em face dessa situação, nós encaminhamos para que a Polícia Federal possa aprofundar investigações que, eventualmente, ela já esteja fazendo nessa seara ou para abrir investigações específicas.
Até o momento, foram realizadas entrevistas em 23 municípios de 7 estados do país com elevada proporção de beneficiários do seguro defeso. A próxima etapa é de cruzamento de dados. A ideia é que haja um processo permanente de investigação, afirmou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Vamos seguindo aos demais estados até completar todo o território, de maneira que as nossas superintendências nos estados terão que, anualmente, cuidar disso de forma permanente em cada estado.
Além de aprofundar as investigações, o governo federal também anunciou novas medidas para o controle da concessão do benefício. Entre elas, o Ministério do Trabalho e Emprego passará a fazer verificação presencial dos requisitos para habilitação desses profissionais, o que até então era feito de forma remota. Reportagem Natália Koslick.
Milhões de famílias que têm dificuldade para pagar o preço de mercado do gás de cozinha serão beneficiadas com o Gás do Povo.
O programa do governo federal vai destinar botijões de graça para lares em vulnerabilidade de todo o Brasil.
E para explicar quem será atendido e como vai funcionar o benefício, nós recebemos ao vivo na Voz do Brasil o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazia. Boa noite a todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem através desse importantíssimo programa que é a Voz do Brasil.
Ministro, o Gás do Povo vai ser lançado essa semana, mas o senhor e o presidente Lula já anteciparam um pouquinho sobre ele na semana passada lá em Minas Gerais. Então eu queria que o senhor começasse aqui falando para os nossos ouvintes o que, que é o Gás do Povo, como é que vai funcionar o programa.
Para mim, a alegria, como mineiro servindo ao Brasil, o presidente Lula prestigia mais uma vez Minas Gerais, vai até o aglomerado da Serra, onde o ex-ministro e prefeito, então, Patrus Ananias, urbanizou para lançar mais um dos grandes programas para fazer inclusão, combater a pobreza energética, colocar mais dinheiro no bolso do brasileiro. Mais de 10% do valor salário mínimo serão economizados agora por mais de 15 milhões de pessoas. Pessoas em estado de vulnerabilidade, preservando a saúde pública de crianças e mulheres que ainda nos rincões do Brasil cozinham na lenha, causando, inalando fumaça, causando problemas de saúde a essas crianças. Outros cozinham no álcool. Essa ainda é uma realidade, por mais que pareça distante em pleno século XXI, e causando grandes acidentes e queimaduras em crianças e mulheres, principalmente. Um grande programa de proteção social. Então nós vamos deixar o auxílio gás, que hoje contempla apenas 5,4 milhões de famílias, para distribuir de forma desburocratizada, de forma simplificada, nos 58 mil postos de revenda pelo Brasil afora. Inclusive, as companhias estão obrigadas, onde não há postos de revenda, a implementar esses postos de revendas, as companhias distribuidoras, e nós teremos, a partir de novembro, 15,5 milhões de famílias, mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiros atendidos com gás de cozinha, gás do povo na sua residência.
Ministro, o senhor falou mais de 15 milhões de pessoas, né? Como é que o governo chegou a esse número, né? E onde é que estão essas pessoas?
Na verdade, estão pelo Brasil afora, mas principalmente nos aglomerados, nas vilas, nos locais mais de maior vulnerabilidade, em todo o país. Está muito espalhado, mas de forma especial nas regiões dos menos favorecidas, no norte, no Jequitinhonha, no Mucuri de Minas Gerais, no nordeste brasileiro, no norte do Brasil, mas infelizmente ainda também em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, há uma grande pulverização desse programa. Mas é fundamental a gente dizer que com isso a gente implementa o terceiro programa social do Ministério de Minas e Energia. Quando eu cheguei, além das outras atividades econômicas, petróleo, gás, biocombustível, transição energética, a nova indústria da eletromobilidade, gerando muitos empregos, principalmente com os biocombustíveis, na aprovação da Lei do Combustível do Futuro, mas agora nós temos o Luz para Todos, que é o maior programa de inclusão social do mundo, que levou 17 milhões de famílias, tirou da escuridão e incluiu na dignidade. E agora nós estamos concluindo esse programa com sistema off-grade, bateria e placa solar. O programa o programa Luz do Povo, que nós isentamos também 17 milhões de famílias, 60 milhões de pessoas que consomem até 80 kW, que tem direito a uma geladeira, um fogão, um ferro de passar roupa, um ventilador, 6 bicos de lâmpada, não pagam mais a conta de energia desde o dia 5 de julho, um grande programa social. Aqueles que consomem até 120 kW têm desconto de até 15%, e agora o gás do povo. 15,5 milhões de famílias terão gás na sua cozinha e mais dignidade, mais dinheiro no bolso de brasileiras e brasileiros mais vulneráveis.
Pois é, ministro. Pegando aí o gancho do dinheiro no bolso, né? Qual é o peso? Vocês têm esse levantamento? Qual é o peso que o gás de cozinha tem no orçamento das famílias de baixa renda? E como é que o programa pode ajudar a solucionar isso?
É mais de 10% do salário mínimo. É a pessoa que ganha um salário mínimo tendo um aumento de 10%, tendo mais 10% no bolso. É para comprar com mais dignidade a comida, o feijão, o arroz, a carne, a sardinha, para poder melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, nós estamos tendo efetivamente um aumento efetivo no poder de compra do brasileiro de 10% a mais no valor do salário mínimo de mais de 10 milhões de brasileiros. Porque, repito, hoje são 5 milhões de brasileiros que recebem auxílio gás. Agora serão 15,5 milhões. Mais inclusão social, mais justiça, é construindo o país que o presidente Lula tanto trabalha para construir. Um país, um governo que governa para todos, mas procura a inclusão daqueles que mais necessitam, que precisam da proteção do Estado.
Agora, ministro, vamos falar um pouquinho de como é que vai funcionar na prática, né? A distribuição dos botijões vai acontecer aí no Brasil inteiro, mas como é que os beneficiários vão poder identificar as revendas credenciadas?
58 mil postos de revenda já existe. É onde o brasileiro e a brasileira já busca o seu gás de cozinha, já compra o seu gás. Todos os postos terão a placa. Aqui tem gás do povo. E chegará com o cartão da Caixa, ou com o cartão já do Bolsa Família, ou com o vale que poderá ser retirado em todas as casas lotéricas do Brasil, ou com um aplicativo da Caixa Econômica. Tudo isso gastou 1 ano e 6 meses de muito trabalho, de muita dedicação, de uma interlocução muito próxima com o presidente Lula, que trata esses programas com muito carinho no seu gabinete, para que a gente pudesse agora estar implementando um programa tão capilarizado pelo Brasil afora, chegando a todos os rincões do Brasil e atendendo tantas mulheres, tantas famílias e protegendo as nossas crianças e fazendo mais inclusão e dando mais dignidade a brasileiras e brasileiros.
Agora, tem um número de botijões que serão entregues pelo programa destinado aos beneficiários?
15,5 milhões.
Então, ou seja, cada família vai receber um botijão, é isso?
Só para se ter uma ideia, terão que ser adquiridos pelas companhias distribuidoras de gás mais de 11 milhões de botijões de gás a mais do efetivo de botijões de gás que nós temos pelo Brasil afora. Isso já está em andamento. Em novembro, nós já teremos efetivamente o início dessa distribuição e até março nós queremos todos esses 50 milhões de brasileiros olhando para a sua cozinha, olhando para o seu fogão e vendo o gás do povo dando dignidade a essas famílias.
Só para ver se eu entendi, então, ministro, para a gente explicar melhor para quem está ali na ponta escutando a gente. As famílias vão receber o botijão, elas vão buscar esses botijões nessas revendas credenciadas. Isso. Como é que vai funcionar essa capilaridade do programa?
Exatamente. Além desses 58 mil postos de revenda que já existem, todos os postos de revenda que as pessoas já buscam.
A pessoa cadastrada vai lá buscar um botijão.
Ela vai chegar com o cartão que a Caixa Econômica vai distribuir do próprio programa, ou vai utilizar o cartão do Bolsa Família, ou vai a qualquer casa lotérica a partir de novembro e buscar um vale para poder buscar o botijão de gás, ou vai entrar simplesmente no aplicativo e com esse aplicativo vai numa revenda e vai retirar. Há também uma nova ideia que nós estamos trabalhando para implementar, já aconteceu no passado, que é ter as gaiolas nos postos de gasolina. Mas é uma ideia para a gente trabalhar nesse momento, mais 58 mil postos e mais o compromisso das revendedoras de poderem implementar nos grandes rincões do Brasil postos novos para que todas as brasileiras e brasileiros que têm direito a receber o gás possam ter acesso simplificado, sem burocracia, rápido, como eu disse, mais um programa de inclusão energética fundamental. As políticas públicas do Ministério de Minas e Energia, além de econômicas, também agora ampliam a sua participação social no Brasil. Luz para todos, luz do povo e gás do povo.
Bom, nós conversamos aqui com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ministro, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Mais de 7 mil moradias serão contratadas pelo Minha Casa Minha Vida nas modalidades rural e entidades.
Serão beneficiadas cerca de 28 mil pessoas em todas as regiões do Brasil.
O Ministério das Cidades autorizou a construção de 1.925 moradias rurais e outras 5.250 pela modalidade Entidades do Minha Casa Minha Vida. As portarias publicadas no Diário Oficial da União contemplam 27 estados e o Distrito Federal para garantir casa própria a mais de 28 mil brasileiros. De acordo com informações do Ministério, na linha rural, as unidades são destinadas a famílias de baixa renda em comunidades do campo, quilombolas e pequenos municípios com renda anual de até R$ 120 mil. Já a modalidade entidades atende famílias organizadas por associações e cooperativas com renda mensal de até R$ 2.850. Desde 2023, o programa já selecionou mais de 124 mil unidades entre as duas modalidades. Segundo o Ministério, a meta é acelerar as contratações e ampliar o acesso à moradia, especialmente para famílias em situação de maior vulnerabilidade. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
agricultores que plantam feijão no sul do país vão receber um apoio para manter o plantio.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou hoje um investimento de R$ 21,7 milhões para amparar os produtores de feijão e realizar 2 leilões públicos de até 50 mil toneladas do grão.
Os leilões vão garantir que os agricultores recebam o valor mínimo da saca de feijão, já que atualmente o mercado está pagando R$ 40 a menos por saca naquela região.
A medida também vai incentivar que a produção do feijão seja enviada a outros centros consumidores, diminuindo a oferta e controlando melhor o preço no sul, como explicou o presidente da Conab, Edgar Preto.
O PEPRO, que é o Prêmio de Escoamento da Produção direcionado para as cooperativas e os produtores, eles vão participar dos leilões, vão conquistar o direito a vender R$ 40 a mais por saca de feijão. Com isso, eles vão ter que comprovar que eles estão pagando esse preço para o produtor e que eles vão vender em outro mercado consumidor que não seja a região sul do nosso país. E a outra ferramenta é o PEPRO, que é direcionado um prêmio para escoar a produção lá para a indústria. Quem quiser comprar o feijão, a Conab, o governo federal, paga esse prêmio de R$ 40 a mais por saco, que é o custo logístico. E eles vão comprovar que compraram da região sul e que vão revender esse feijão lá no outro centro consumidor.
O anúncio foi feito hoje, durante a Expo Inter, Feira de Agronegócios, que acontece no Rio Grande do Sul e que vai até o próximo domingo.
Consumidores vão ter regras mais claras e serviços mais acessíveis com prestadoras de serviço de telecomunicações.
É o que prevê o novo regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações de Direitos do Consumidor.
Uma das mudanças é que passa a ser obrigatória a etiqueta padrão. Nelas, as operadoras devem informar de forma simplificada e clara dados das principais características de cada oferta, como franquia de dados, minutos para ligações, preços, fidelização e critérios de reajuste.
O novo regulamento também unifica as propostas de ofertas para não confundir o consumidor, como explica Cristiana Camarati, superintendente, das relações de consumidores da Anatel.
Era muito comum a gente ouvir, né, o contrato, o plano de serviço, o bônus, que faziam com que o consumidor muitas vezes não soubesse o que estava contratando. E a partir de agora a gente passa a ter uma nomenclatura única, né? É a oferta. E essa oferta tem um contrato. E isso é uma novidade que vem para simplificar, gera mais transparência, entendimento e uma melhor decisão do consumidor.
A Anatel também criou um novo espaço na internet para que os consumidores possam tirar dúvidas e fazer reclamações. O endereço é gov.br/anatel/consumidor.
De janeiro a agosto deste ano, o país recebeu mais de 6 milhões e 500 mil turistas internacionais.
O número representa um crescimento de 46,6% em relação ao mesmo período de 2024.
E também supera, em apenas 8 meses, o total de visitantes que países vizinhos receberam durante todo o ano passado. É o caso de Chile, Uruguai e Peru.
A Argentina segue liderando como principal emissor de turistas ao Brasil. Em seguida, aparecem o Chile e os Estados Unidos, com mais de 516 mil turistas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nos dias 23 e 24 de setembro, o Tribunal de Contas da União promove seminário sobre inclusão digital, com o tema Conectividade Significativa e Transformação Social. O encontro vai reunir especialistas em inteligência artificial, representantes do governo e do Congresso Nacional, além de acadêmicos e empresas de tecnologia. A proposta é ampliar o debate sobre políticas públicas e iniciativas que garantam conectividade de qualidade e impacto social positivo para a população. A programação inclui 7 painéis e 4 palestras que vão abordar temas como governança e transformação digital. Entre os destaques está a participação do ministro Haroldo Cedras, relator do processo que avaliou os programas de inclusão digital no Brasil. O evento será realizado em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições já estão abertas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Defesas dos réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado concluem sustentações na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Para o STJ, concessionária de rodovia não pode cobrar pela passagem de rede de esgoto na faixa de domínio.
Terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que dependente com esclerose múltipla deve permanecer em plano de saúde da Petrobras.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Foram concluídas hoje as sustentações orais das defesas dos réus do Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, da ação que trata da tentativa de golpe de Estado.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu entre ontem e hoje as sustentações orais das defesas dos 8 acusados pela Procuradoria-Geral da República na ação penal 2668. Repórter Neto Costa.
Na sessão passada, antes das sustentações orais, o relator ministro Alexandre de Moraes lembrou que a missão do STF no julgamento da ação é analisar com imparcialidade as acusações apresentadas pela PGR a partir das provas produzidas sob a garantia do devido processo legal. Após a leitura do relatório, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a procedência das acusações. Segundo ele, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados por diversas provas. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira com o voto do relator.
Concessionária de rodovia não pode cobrar por passagem de rede de água de esgoto na faixa de domínio.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça ajustou o próprio entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. Mais informações com Fátima Uchoa.
Uma concessionária de rodovia federal pretendia cobrar de outra empresa concessionária de serviço de saneamento básico pela passagem de tubulação no subsolo da rodovia, mas a primeira sessão do STJ negou o recurso. Segundo o relator ministro Sérgio Coquina, o STF passou a não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias para a instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público de interesse coletivo, como nesse caso.
Você sabe a diferença entre plebiscito e referendo?
Os termos estão no glossário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, que tem mais de 300 verbetes e pode ser consultado no site www.tse.jus.br. Júlia Araújo.
Os dois são modelos de consulta popular, em que o povo diz o que quer sobre um assunto relevante. A grande diferença entre os termos é que no plebiscito a população se manifesta antes da criação da lei ou do ato normativo. Já no referendo, a manifestação popular acontece depois, cabendo ao povo aprovar ou rejeitar a proposta apresentada.
Dependente com esclerose múltipla deve permanecer em plano de saúde da Petrobras.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a paciente em tratamento contínuo não pode ser excluída do programa, mesmo após atingir idade limite previsto em norma interna. Detalhes com Renata Gorga.
A beneficiária é dependente de um ex-empregado da Petrobras. Ao fazer 34 anos, ela foi informada de que perderia o direito ao plano. Relatórios médicos demonstraram que a interrupção do tratamento representaria risco ao quadro clínico. No TST, por unanimidade, a terceira turma assegurou a permanência da mulher no plano de saúde. A decisão reformou o julgamento anterior da própria turma, que havia declarado improcedente a reclamação trabalhista.
Justiça Federal condena responsáveis por poluir área de manguezal em Natal, no Rio Grande do Norte.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Repórter Vanessa Pereira.
Segundo o MPF, ao longo de 10 anos e mesmo depois de embargo do IBAMA, o local serviu de aterro de empresas de depósito de entulhos, desmonte de veículos e fabricação de pré-moldados sem licença ambiental. O proprietário do local e os locatários foram condenados por danos ambientais e devem recuperar a área degradada e pagar indenização.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Devedor contumaz, Senado aprova medidas para combater crime organizado e sonegação fiscal. Aprovada política específica para prevenção de suicídio de crianças e adolescentes. Avança projeto que obriga remoção imediata de pornografia infantil na internet. Boa noite. O Senado aprovou a criação do Código de Defesa dos Contribuintes com regras mais duras para empresas que deixam de pagar tributos reiteradamente. O objetivo é combater fraudes, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
De acordo com o texto aprovado, o enquadramento do contribuinte como devedor contumaz será precedido de processo administrativo simplificado e verificada a criação da empresa com o objetivo de ocultar fraudes, lavar dinheiro e sonegar tributos. O uso de laranja em sua administração e o funcionamento em local diferente do indicado como seu domicílio fiscal, a autoridade poderá suspender antecipadamente sua inscrição no cadastro de contribuintes. Além disso, o devedor contumaz não poderá ser destinatário de benefícios fiscais, participar de licitações, pedir recuperação judicial ou formalizar qualquer vínculo com a administração pública. Segundo o relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diferentemente das empresas que atrasam o pagamento de impostos por causa de eventuais crises no mercado, o devedor contumaz se aproveita de brechas na legislação para praticar as ilegalidades sem sofrer penalizações.
Esse é um projeto de ganha-ganha. É bom para o governo porque ele evita a evasão de divisas, ele é bom para as empresas porque ele defende a concorrência legal, ele é bom para o consumidor porque evita risco à saúde e à integridade do consumidor, que muitas vezes está submetido a um produto contrabandeado.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou o endurecimento de regras e da fiscalização sobre as operadoras de planos de saúde. Ele citou um levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que apontou o setor como líder de reclamações em 2024, com denúncias de reajustes abusivos, cancelamento de contratos e negativas de cobertura. Para o senador, as pessoas acabam morrendo por não serem atendidas.
Precisamos endurecer a regulamentação, a fiscalização, ampliar o direito do consumidor e dar um basta ao poder sem limite das operadoras de planos de saúde.
E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou um projeto que obriga os planos de saúde a informarem os usuários sobre o descredenciamento de prestadores de serviço. Pela proposta, o aviso deverá ser feito de forma individualizada. Repórter Bruno Lourenço.
Não mais comunicados genéricos ou informes em massa sobre descredenciamento de profissionais que atendem pelos planos de saúde. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou um projeto que determina que a saída de prestadores de serviços deve ser avisada aos segurados de forma individualizada. O senador Pedro Chaves, do MDB de Goiás, diz que os consumidores muitas vezes só descobrem que seu médico de confiança não atende mais pelo plano de saúde na hora de marcar uma consulta.
Desta forma, não sendo razoável obrigar a permanência dos profissionais do plano de saúde, o projeto de lei
lei em exame acerta ao exigir que a informação sobre o descredenciamento ou a substituição do prestador de serviço seja objeto de comunicação de forma individualizada ao consumidor.
De acordo com o projeto, que deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados, o consumidor vai indicar o canal de comunicação eletrônica para ser avisado sobre os descredenciamentos. Caso o cliente não informe o contato, o plano de saúde terá que adotar um meio que permita comprovar o recebimento da mensagem.
Também foi aprovado um pedido de investigação sobre possíveis irregularidades nos Correios. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a realização de uma audiência pública para ouvir dirigentes, ex-dirigentes, ministros e representantes do Fundo de Pensão de Funcionários do órgão, o Postales. A fiscalização terá apoio do TCU, mas a abrangência do pedido foi contestada pelo líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe. A Comissão de Constituição e Justiça realizou mais um debate sobre a proposta que reduz a jornada semanal de trabalho. Representantes trabalhistas apoiaram a mudança, enquanto um representante da indústria alertou para possíveis prejuízos. Repórter Lana Dias.
A proposta de emenda à Constituição, do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diminui a jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. A ideia é que a mudança ocorra de forma gradual. No ano seguinte à promulgação da norma, a jornada deverá ser de 40 horas, com uma diminuição de uma hora por ano até chegar nas 36 horas propostas. Representantes da classe trabalhista defenderam a proposta. Por outro lado, o especialista em políticas e indústria da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, afirmou que a nova regra iria trazer mais prejuízos do que benefícios, como aumento da carga de trabalho, de custos e estagnação da produtividade. Já para o relator da proposta, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a redução da jornada de trabalho traz mais respeito, dignidade e cidadania às vidas dos brasileiros, além de promover modernização aos processos produtivos.
Toda vez que há tensão no sentido de redução da disponibilidade de força de trabalho, se aumenta a capacidade tecnológica do trabalho e dos meios de produção. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, penalizar mais o trabalhador.
A proposta de redução da jornada de trabalho, em discussão, ainda será votada no Senado e depois será encaminhada à Câmara dos Deputados.
E avançou no Senado, o projeto que cria um contrato de trabalho para pesquisadores em pós-graduação. A iniciativa busca evitar a chamada fuga de cérebros ou grandes especialistas do país. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
A proposta do senador Everton, do PDT do Maranhão, cria um contrato específico de trabalho para quem faz mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Com prazo determinado e proteção trabalhista, o documento prevê remuneração mínima no valor das bolsas de pós-graduação e permite ao pesquisador que já é bolsista acumular os dois pagamentos. Para o relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, a contratação de pesquisadores por empresas ou instituições pode evitar a chamada fuga de cérebros, quando uma pessoa altamente preparada opta por deixar o Brasil por falta de oportunidades atrativas.
Boa parte deles, a falta de oportunidades no Brasil, tem ido para o exterior. As nossas bolsas, certa, muito longe de atender às necessidades de alguém que quer se dedicar a aprofundar o seu aprendizado.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, o projeto que cria o contrato de pesquisador pós-graduando passará por mais uma votação na Comissão de Educação.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma política específica para a prevenção ao suicídio de crianças e adolescentes, que prevê canais de comunicação específicos sobre o assunto para essas faixas etárias. Entre 2012 e 2021, cerca de 10 mil crianças e adolescentes de 10 a 19 anos morreram por suicídio no Brasil, uma média de 1.000 óbitos anuais. Em 2023, houve 1.911 internações por tentativas de suicídio na faixa etária de 10 a 19 anos, reforçando a urgência de políticas públicas de prevenção e cuidado da saúde mental. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes vão contar com uma política específica de prevenção ao suicídio. Aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, vai incentivar a criação de canais de comunicação e de indicadores que devem ser divulgados anualmente para a adoção de medidas que previnam o suicídio infantil. O relator, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, lamentou o crescente número de suicídios nessa faixa etária da população.
A taxa
taxa de suicídios cresceu 49% entre jovens de 15 a 19 anos entre 2016 e 2021, chegando a 6,6 óbitos por 100 mil habitantes. É de se arrepiar com isso aqui.
A presidente da comissão, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que durante muito tempo essa faixa etária foi negligenciada em relação ao tema.
A presidente dessa comissão tentou suicídio aos 10 anos de idade. E eu tentei. E eu não fui a única menina de 10 anos. E eu estou muito preocupada. Então, o senador Alessandro, ele foi muito oportuno em apresentar, porque agora vai ter esse recorte para a infância.
Os recursos para as ações da nova política virão das loterias federais, mais especificamente da parte destinada ao Fundo Nacional de Saúde. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que obriga provedores de internet, sites e aplicativos a retirarem imediatamente conteúdos envolvendo pornografia infantil ou de adolescentes, incluindo imagens falsas ou criadas por inteligência artificial. Segundo o relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente já prever prisão de até 8 anos, os casos têm crescido. Ele defende que a proposta é urgente e necessária para reforçar o combate ao abuso infantil online. A proposta seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam ações contra a fome e incentivo à agricultura familiar.
Plenário aumenta apenas para receptação de celular e furto de combustível.
Debate na Câmara defende extinção dos super salários no serviço público.
Boa noite. A reforma administrativa foi debatida no plenário da Câmara, com defesa do fim dos super salários. A repórter Cibele Comanetti tem os detalhes.
Especialistas e sindicalistas defenderam, em debate no plenário da Câmara dos Deputados, uma reforma administrativa para melhorar os serviços públicos e acabar com os salários acima do teto constitucional, hoje de R$ 46 mil. Reais. O debate ganhou força após o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, eleger a reforma como uma das prioridades da sua gestão. Segundo ele, trata-se de um pacto republicano pelo futuro do país.
O que está em jogo não é apenas a reorganização de carreiras ou a revisão de normas de gestão, mas a capacidade do Estado de entregar saúde, educação, segurança e infraestrutura de qualidade à população.
A proposta está sendo discutida por um grupo de trabalho formado por 18 deputados. Coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, o grupo realizou 17 audiências públicas e recebeu mais de 200 contribuições de diversas entidades. Pedro Paulo antecipou pontos que deverão compor as propostas legislativas que ainda serão apresentadas. O principal será a criação de uma tabela única de remuneração para o serviço público em cada ente federativo. O modelo incluirá salários de servidores de todos os poderes e terá prazo de 10 anos para adaptação.
Todo mundo vai estar lá. A professora vai estar lá, a merendeira vai estar na tabela. Nós vamos ter também o juiz, o deputado vai estar nessa tabela, o presidente da República vai estar nessa tabela única. Sem dúvida nenhuma, essa talvez seja a medida mais impactante. Nós vamos dar um prazo de 10 anos para essa adaptação, que não é simples.
O parlamentar disse ainda que a reforma administrativa também deve tratar da avaliação de desempenho, de bônus por resultado, revisão de vínculos de trabalho e combate a privilégios. Consultores e representantes de movimentos sociais defenderam que o combate aos supersalários seja central na proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cibele Comanetti.
Trabalhe.
Vicentinho, do PT de São Paulo, destaca as mobilizações em diversas cidades do país em defesa da redução da jornada de trabalho, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e tributação de bilionários.
Vicentinho aproveita para repudiar qualquer ato violento contra os manifestantes. O parlamentar garante que a intolerância e a violência não irão impedir a luta democrática e sindical.
Previdência.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, critica a proposta que transfere a definição da taxa de juros do crédito consignado de aposentados e pensionistas do Conselho do Ministério da Previdência para o Conselho Monetário Nacional, atendendo um pedido dos bancos.
Para o congressista, a medida abre espaço para juros mais altos sobre os empréstimos, legitimando prejuízos a uma categoria já vulnerabilizada economicamente. Mauro Benevides Filho lembra que o Brasil pratica a maior taxa de juros real do mundo e pede que a Câmara barre a matéria.
Agricultura.
Os deputados aprovaram 4 projetos de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou 4 projetos voltados para o combate à insegurança alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar. 3 dos projetos aprovados foram enviados para a sanção presidencial e podem virar lei. Um deles cria um plano safra específico para a agricultura familiar. Além disso, dá força de lei ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Um dos objetivos do programa, de acordo com a proposta, é garantir acesso ao crédito para a população mais vulnerável da agricultura familiar, incluindo os assentados em projetos de reforma agrária, indígenas e quilombolas. O texto prevê que os recursos do programa serão empregados no financiamento da produção em condições mais favoráveis que as do sistema financeiro. Estabelece ainda que a agricultura familiar contará com um plano safra específico, com valores a serem definidos a cada ano. O projeto, já aprovado no Senado, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O deputado Welter, do PT do Paraná, defendeu a importância do PRONAF.
Esse programa PRONAF, ele realmente é extraordinário, porque ele movimenta muito a economia local. As cidades que têm maior produção de alimentos do Brasil certamente têm recorde de empréstimo do PRONAF para financiar a produção de alimentos. É o frango, é o suíno, é o leite, toda a produção de proteína vegetal e animal que abastece a mesa de todos os consumidores brasileiros.
Outro projeto aprovado estabelece o uso de indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ou outros definidos pelo IBGE, para ajudar a definir as prioridades do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Outro índice que pode ser usado é o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que pode ajudar a priorizar os municípios em situação mais grave. De acordo com o relator, deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, isso vai ajudar a identificar famílias em situação de insegurança alimentar.
A alimentação adequada é determinante para a prevenção de doenças, tais como desnutrição, anemia, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer relacionado à dieta, entre outros agravos. Sistemas alimentares saudáveis reduzem custos para o Sistema Único de Saúde. Aliás, 70% dos problemas de saúde estão relacionados à questão da má alimentação.
Também foi aprovado o projeto que dá prioridade aos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos, o PPA, para abastecer os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. O PPA é um dos principais instrumentos de incentivo à agricultura familiar. Funciona por meio de compras de alimentos pelo próprio governo, como para a merenda escolar. Pela proposta, a produção também será adquirida em caso de desastres climáticos. O relator, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, disse que a proposta é boa para os agricultores familiares e para a população atingida.
A medida promove o escoamento da produção dos agricultores familiares em áreas afetadas, evitando a perda de colheitas e preservando a renda rural, o que estimula a produção local. Aponto ainda que o Brasil somou mais de 400 mil desabrigados e mais de 2 milhões de desalojados por conta desses desastres entre 2020 e 2024.
Foi aprovado ainda projeto que dá aos agricultores familiares atingidos por desastres climáticos, como secas ou enchentes, preferência para receber recursos do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, recebeu parecer favorável do relator, deputado Patrus Ananias, do PSB. PT de Minas Gerais. De acordo com a proposta, as famílias beneficiárias receberão ainda assistência técnica para a elaboração e implantação de projeto para reestruturar o modo de produção, com foco na adaptação aos eventos climáticos. O projeto que beneficia agricultores familiares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, afirma que a iniciativa tem levado investimentos a todos os estados, fortalecendo áreas consideradas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.
Ana Paula Lima lembra que os recursos do governo federal são repassados diretamente às prefeituras, o que, segundo ela, permite a realização de obras e serviços que atendem de forma concreta às necessidades da população.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, registra a realização da primeira Assembleia Geral da Convenção Fraternal Interestadual de Ministros das Assembleias de Deus, ocorrida em Marabá. O deputado informa que o encontro reuniu cerca de 3 mil evangélicos para debater inclusão e propagação da fé.
Raimundo Santos cumprimenta os organizadores e participantes da Assembleia, lembrando que o evento contou com a ordenação de novos pastores. Ele afirma que a reunião foi marcada por um clima de harmonia e celebração dos valores espirituais e cristãos.
Economia.
Guilherme Uchoa, do PSB de Pernambuco, é um dos autores do projeto que altera a legislação do imposto de renda. A proposta reduz o imposto para a maioria dos contribuintes e cria uma cobrança mínima para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.
Segundo Guilherme Uchoa, a medida busca mais justiça fiscal no país. A ideia da proposta é aliviar o peso sobre quem ganha menos e garantir que os mais ricos contribuam com uma parcela maior para o sistema tributário.
Educação.
Ronaldo Nogueira, do Republicano, celebra os 25 anos de atuação da Universidade Luterana do Brasil, em Carazinho, no Rio Grande do Sul. O parlamentar afirma que a instituição se consolidou como referência em educação e como força transformadora, contribuindo para o progresso social ao formar cidadãos preparados para os desafios do futuro.
Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, alerta para a dificuldade enfrentada por famílias para matricular crianças com transtorno do espectro autista, apesar das garantias constitucionais e legais sobre esse direito. Ele assinala que a afronta ao direito tem atingido todas as camadas sociais.
Na visão de Pedro Ayara, a educação não pode ser tratada como mercadoria e a convivência com as diferenças traz benefícios para todas as crianças. Ele ressalta o papel fiscalizador da sociedade e saúda o sistema de justiça mineiro por garantir o direito à educação inclusiva.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gil Frank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Votação.
Câmara aprova projetos que aumentam penas para a receptação de celular roubado e para furto de combustíveis. O repórter Marcelo Larcher nos conta por que as medidas foram consideradas importantes pelos deputados.
A Câmara dos Deputados aprovou aumento de pena para dois crimes que têm registrado um número maior de incidência e afetado a vida dos brasileiros: a receptação de celulares furtados e o furto e roubo de combustíveis. Um dos projetos foi apresentado pelo governo com o objetivo de reduzir o número de celulares furtados e roubados no país por meio do agravamento de penas para quem adquire o produto. E um celular furtado representa prejuízo maior que o simples valor do aparelho. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o prejuízo causado por fraudes em celulares roubados chegou a R$ 10 bilhões em 2024, valor 17% maior que o registrado no ano anterior. A proposta aumenta em um terço até a metade as penas, que vão de 1 a 8 anos, quando o produto receptado for um celular ou outro dispositivo eletrônico que armazenar dados pessoais. O mesmo vai valer para quem receptar mercadoria que estiver sendo transportada para o consumidor, remédios, combustíveis, fertilizantes, defensivos agrícolas, minério, cigarro, armas ou veículos. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. O relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, diz que penalizar o receptador é a maneira de combater o furto e o roubo.
Foram furtados no nosso país em 2024
aproximadamente 480 mil telefones celulares. E, senhores, se se furta tanto, é porque tem alguém que compra. E aí eu acho que o governo acerta quando aumenta a pena para a receptação. O receptador, ele precisa ser punido. Não se furta, não se rouba, se não tem para quem vender.
O segundo projeto aumenta as penas de furto, roubo e receptação de combustíveis, uma das principais fontes de renda para o crime organizado. Dados do Ministério Público apontam que anualmente são furtados 14 milhões de litros de combustíveis dos oleodutos da Transpetro, a operadora dos dutos do sistema Petrobras. Esses dutos transportam nafta, gasolina, óleo diesel, entre outros produtos em alta pressão, o que representa riscos de explosão e incêndios. O texto aprovado aumenta a pena de furto, que hoje é de no máximo 8 anos de prisão, para até 10 anos no caso de combustíveis. E ainda aumenta em um terço se o crime é praticado com destruição, rompimento ou dano de qualquer natureza, o que ocorre no caso do furto em dutos. A pena pode ser aumentada em 2/3 se resultar em incêndio, poluição, dano ao meio ambiente, desabastecimento, lesão corporal grave ou morte. Para o relator da proposta, deputado Ricardo Abrão, do União do Rio de Janeiro, esses crimes têm consequências graves, o que justifica o aumento das penas.
Tais delitos oferecem riscos de diversas magnitudes à sociedade, como explosões, contaminação ambiental, contaminação de corpos hídricos, desabastecimento de centros urbanos, interrupção do fornecimento de combustível e até morte. Práticas ilícitas nessa seara são capazes de distorcer o mercado e criar graves riscos à incolumidade pública.
Os dois projetos, o que aumenta a pena de receptação de celulares e o que aumenta a pena para o furto e roubo de combustíveis, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do Novo, alerta para o aumento da violência contra policiais e também para a vulnerabilidade social e o domínio de facções criminosas. Isso tudo, para ele, fragiliza a segurança pública no Rio de Janeiro e no país.
Luiz Lima também critica decisões do Judiciário e a composição do STF, defendendo mudanças nas prerrogativas parlamentares. A ideia, na visão do deputado, é garantir equilíbrio democrático e proteção ao mandato popularmente conferido.
Justiça.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por não ter pautado pedidos de impeachment contra ministros do STF. O deputado cobra coragem institucional e reforça a necessidade de restaurar a confiança da população no Legislativo.
Bibo Nunes acredita que o Senado está enfraquecido por problemas de corrupção e falta de firmeza. Para o deputado, os seus membros não têm condições de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, defendendo a eleição de senadores sérios e incorruptíveis.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, afirma que Jair Bolsonaro está sendo perseguido politicamente, citando o uso de tornozeleira eletrônica e o monitoramento da Polícia Federal, até mesmo em sua residência. Ele considera que o ex-presidente sofre violação de direitos.
O deputado alega que Bolsonaro lidera as pesquisas eleitorais e se apresenta como o principal nome da direita para enfrentar o PT em 2026. Nesse sentido, Rodolfo Nogueira defende que o ex-presidente é o único capaz de recolocar o Brasil no rumo da ordem e do progresso.
Felter, do PT do Paraná, acusa membros da família Bolsonaro de conspirar contra a democracia brasileira. O parlamentar lembra que Jair Bolsonaro se tornou inelegível por questionar a segurança das urnas eletrônicas, afirmando que sua conduta será julgada pela justiça brasileira.
Velter critica ainda a aliança entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a família Bolsonaro. Na avaliação do deputado, ambos atentam contra a soberania popular ao tentar deslegitimar o Supremo Tribunal Federal e o processo democrático do país.
Sidney Leite, do PSD, informa que a Operação Tupinambarana Liberta, da Polícia Federal, indiciou 5 secretários e ex-secretários do governo do Amazonas por corrupção eleitoral, organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
O deputado afirma que o grupo usou estruturas da Polícia Militar para intimidar adversários e eleitores durante as eleições municipais. Sidney Leite aponta que os investigados confessaram ter adotado o mesmo esquema na eleição de 2022, que reelegeu o atual governador.
Parcelar do PV da Bahia é contra o projeto que restringe os agentes autorizados à propor ação direta de inconstitucionalidade. Ele sustenta que a medida fere o Estado Democrático de Direito, reduz a capacidade de defesa da sociedade contra abusos e limita a atuação das minorias.
Bacelar acrescenta que o trecho da proposta, que permite apenas a partidos com 20 parlamentares acionar o STF, fere a cláusula de barreira e o regimento da Câmara. O deputado reforça que as legendas menores já garantiram avanços por meio das ADIs.
Últimas notícias.
No início da sessão desta tarde, o primeiro projeto votado altera o marco legal da primeira infância, determinando a implantação de um Sistema Nacional de Informação para monitorar as políticas públicas direcionadas às crianças.
Pelo texto, o poder público deverá integrar bancos de dados das áreas de saúde, educação, assistência social e proteção, o que vai permitir uma avaliação periódica da oferta dos serviços à criança.
Em seguida, os deputados avançaram na aprovação da criação do Sistema Nacional de Educação, que estabelece normas de cooperação entre os entes federativos na adoção de políticas e programas educacionais.
As ações da área de ensino serão definidas por uma comissão de gestores da União, de estados e municípios e por comissões de gestores locais. O objetivo é articular estratégias para alcançar as metas do Plano Nacional de Educação com divisão de responsabilidades entre os entes federados.
Também estão na pauta a proposta que institui a Política Nacional de Estímulo à Produção e ao Consumo Sustentáveis para estimular práticas de consumo e produção ecológica e economicamente sustentáveis. E o projeto que destina pelo menos 5% do Fundo Penitenciário Nacional para a capacitação continuada de servidores do sistema penitenciário e de policiais penais.
Os deputados podem votar ainda a proposta que acaba com os descontos mensais aplicados sobre aposentadorias e pensões do INSS destinados a entidades de aposentados.
Mais informações sobre estes e outros projetos aprovados pelos parlamentares serão detalhadas nas próximas edições.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Oliveira e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.